Boa, essa foi muito boa. Eu concedo a palavra agora pela ordem ao professor Pasquale.
Bom, eu começo pelo presidente. Devo deixar a presidenta para o final da minha exposição. Senador, muito obrigado ao senhor pela pergunta, pela participação. Eu diria o seguinte, que pelo que nós discutimos aqui e pelo que está escrito no decreto-lei que o presidente Lula assinou em 2008 e pelo que aconteceu, parece que o Congresso pode, né, simplesmente dizer, ó, o texto legal foi ferido, né? O texto legal não foi cumprido. Né? O texto, eu usei a palavra estupro aqui, houve realmente vários casos de estupro, né? Não só na concepção do acordo, que é o texto é lamentável, né? O conceito técnico é lamentável, mas houve alguns estupros na consecução, né? na execução, na colocação em prática disso, né? O Volpe não é espelho do texto oficial. Portanto, ele já fere o que está escrito na lei, né? A lei diz, o professor Pimentel leu até isso, né? Leu e publicou ali, pôs na tela ali. Em suma, eu até tenho aqui, se o senhor quiser, eu tenho aqui, ele diz de fato que o Congresso Nacional decreta, são sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do artigo 49, blá, 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 acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Isso é do Senado Federal, 18 de abril de 1995. Né? O senhor estava na casa? Não. O senador Cristóvão Buarque também não estava na casa em 95. Não. O senador Paulo Bauer também não. Né? Nenhum dos três é culpado disso. Não é? Certo? Então, acho que é possível, sim, legalmente existe a prerrogativa. Quanto à presidenta, eu lembro que a terminação NTE, que vem lá do latim, do particípio presente do latim, essa terminação NTE se fixou em várias línguas, em português, em espanhol, né, em italiano, fixou-se no francês e no inglês sem o E, né, ela designa o agente. Então, estudante é aquele que estuda, presidente é quem preside, caminhante é quem caminha e por aí vai. Normalmente, essas palavras que terminam em NTE são fixas, são uniformes, elas são iguais para o masculino e para o feminino. Né? O caminhante, a caminhante, o viajante, a viajante, o pedinte, a pedinte. Mas a língua é uso, né? E há alguns casos que ferem esse padrão. Por exemplo, governanta. Né? A gente diz fulana de tal é governanta da casa, não diz que ela é governante da casa, até porque se fixou claramente uma diferença de sentido entre governante e governanta. Existe o caso de infanta e existe o caso de presidenta, sim, cujo uso deve ter sido tão intenso a ponto de justificar uma inserção nos dicionários, não nos dicionários recentes. Cândido Figueiredo, há 100 anos, já registrava presidenta, de modo que a palavra tem vida na língua, tem história, tem lastro, tem, né? A palavra é real.
Tanto faz chamar
de presidenta.
Tanto faz
dizer que Dilma Rousseff é a presidente da República ou é a presidenta da República. Tanto faz.
Menos mal, então. Só queria terminar com o professor Pimentel. Como é que vai ficar as correções de provas nas escolas, faculdade, com esse emaralhado? Vai chover ações na justiça, porque um vai corrigir de uma maneira, o outro. Como é que breca esse sistema agora? Os senhores me apresentaram uma coisa aqui que a gente fica aterrorizado.
Respondendo aí ao senador Ciro Miranda e à pergunta anterior também da presidenta, eu concordo plenamente com o que o professor Pasquale falou, que as palavras na língua elas têm vida e elas entram e saem de uso. Né? Só que já estava estratificado presidente, né, para os dois sexos ou para os dois gêneros. Mas eu acho que é tão normal, né, falar presidenta como eu dizer que eu sou um participante da mesa. Eu sou um estudante, né? Quer dizer, está tão correto agora eu falar estudante, presidente, do que falar presidenta. Tão correto quanto falar presidente. Quer dizer, a rigor é desnecessário. É apenas, para mim, um gesto político para agradar as mulheres. Apenas um gesto político aí para, vamos dizer que o feminismo... o feminismo não precisa disso, porque esse milênio já é feminista mesmo, sem a menor dúvida. Agora, o que fazer, né? Eu concordo também com o professor Pasquale que o Senado tem, sim, a prerrogativa de chegar e falar, olha, nós vamos suspender porque foi desrespeitado, né? E vamos suspender sine die até que se organize um acordo que realmente seja um acordo, né? Ou então que o Senado defina que se os outros países não quiserem, pelo menos o Senado é responsável pelo Brasil. E nós temos que baratear a nossa educação, nós temos que fazer com que a nossa educação seja mais eficiente. E para fazer isso, nós temos que fazer realmente uma reforma ortográfica. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida de que, quando se começar a estudar isso, todos os países vão querer participar, porque existe um fator preponderante em todos, é o fator econômico. Vai ficar muito mais barato para todo mundo e muito mais eficiente. Né?
É mesmo.
Conselheiro Gustavo, para as suas manifestações, se quiser fazer uso da palavra.
Eu acho que, evocando as minhas primeiras palavras, eu acho que... essa foi uma grande oportunidade, espero que se repita, né? A grande contribuição numa casa política, numa comissão de educação, que se possa discutir língua, cultura, enfim, a difusão do português, a difusão internacional do português, a argumentos bastante consistentes, né? Bastante consistentes. Há um aspecto aí que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro. Quando se fala numa discrepância entre o acordo e o vocabulário, me parece muito mais sensato, o vocabulário ortográfico, né? Muito mais sensato fazer uma adaptação no vocabulário, no que for pertinente, né? Mas há uma certa, como eu também havia manifestado no início, uma certa disposição para a reforma, né? Para que se faça um exercício interno, um exercício no Brasil, né? de ampla discussão sobre as possibilidades aí de reforma do português, tendo em conta vários elementos, como a senadora mencionou, enfim, essas abreviações, a busca da síntese, né, movida pela internet, e enfim, e as novas realidades, né, as novas realidades da difusão eletrônica, dos custos, gastos com papel que vão diminuir, outros custos serão acrescentados. Enfim, eu acho que foi uma grande oportunidade, uma grande contribuição, mais uma grande contribuição do Congresso para a discussão sobre algo que nos diz respeito a todos, e a língua portuguesa. Muito obrigado, hein?
Presidente.
Não, senhor senador Cristóvão Borges.
Eu quero fazer uma pergunta, uma sugestão e um comentário, mas serei rápido. Primeiro, o comentário é a respeito do presidente. Nós já trocamos mensagem, eu e o professor Hernandes, sobre isso. Eu acho, professor, que... se for, como o senhor diz, apenas um gesto simpático para as mulheres, para mim já justifica. Sim. Não preciso de outra razão, desde que não esteja errada. E a ideia de estar certo ou errado, eu faço pela semelhança com outros conceitos, como ministro, ministra, senador, senadora, governador, governadora. Então, por que não presidente, presidenta, apesar do estranhamento que deve ter surgido quando a primeira senadora tomou posse. Deve ter surgido com a primeira governadora. Quanto ao estudante, estudanta, não existe ainda, mas é capaz, porque já tem governante e governanta.
São conceitos diferentes.
Sim, sim, mas veja bem, mas a governanta de uma mansão, sim, e o governante da mansão. Agora, não como de governador, governadora, que se usa governante. Então, é possível, sem estar caindo, a meu ver, no erro. E fazendo o que o senhor chamou um simpático gesto nesse processo de afirmação das mulheres. E aí me leva a pergunta, que é no que se refere às coisas novas que vão acontecendo, com as mulheres ocupando espaços e, portanto, palavras que eram só dos homens. É possível ter alguma regra para aportuguesar as palavras estrangeiras que chegam aqui? Essa é uma pergunta. Eu vi que na Islândia, que eles zelam muito pelo idioma, é um dos países cujo idioma hoje é igual a 1000 anos, quando chegaram lá os primeiros, eles têm uma comissão para traduzir palavras, mas eles não adaptam apenas pelo som. Eles reescrevem quase todas as palavras. Reescreve. Cria um novo vocábulo para representar aquilo que acaba de ser inventado no exterior. Eu acho que é um exagero, no nosso caso. Imagine a gente não ter a palavra futebol, né? ter inventado uma nova palavra, que eu nem imagino ludopédia. Qual seja. Hein? Ludopédia. Chegou a chamar assim, não é?
Sim, alguns propuseram
isso.
É. Então, mas existe alguma regra? Ou vai ser apenas foneticamente que a gente vai fazer? E a sugestão, senador Paulo Baia, é que não deixemos morrer esse assunto. O professor Hernandes lembrou que 5 anos atrás, não é isso? Não. Está aqui escrito no seu texto. 2 anos e meio atrás já fizemos uma audiência. Não vamos deixar morrer, nem ficar em muitas audiências. Eu não sei se seria o caso de criar um grupo nosso que tente trabalhar o assunto, mas leve. Nós temos até que aproveitar uma coisa. Nós temos um presidente do Senado que é membro da Academia Brasileira de Letras e é um homem culto, é um escritor. Poderíamos, inclusive, debater com ele o que é que ele pensa disso, como é que a gente faz que o Senado participe do processo de acordar o acordo, como diz o professor Hernani. Acordar não no sentido de despertar a pena, mas no sentido de chegarmos a um acordo sobre o acordo. É a sugestão que eu faço.
Muito obrigado. Senhores senadores, enquanto ouvia aqui as manifestações de Vossas Excelências e dos nossos convidados nessa parte final da audiência pública, e a gente aqui aprende a exercer essa condição de ouvir e pensar e ler ao mesmo tempo, porque, afinal, somos 81 para cuidar do Brasil inteiro e temos que ser múltiplos nas nossas funções. Eu procurei na Constituição Federal e, para minha decepção, eu verifiquei que em todo o texto constitucional brasileiro, inclusive nas emendas já elaboradas e apresentadas, que são dezenas, a palavra língua portuguesa só aparece uma vez. A palavra língua portuguesa só aparece uma vez, no artigo 13, quando é mencionado: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ponto. Parágrafo 1º fala dos símbolos, parágrafo 2º diz que os estados, o distrito e município poderão ter símbolos. Eu fui no capítulo da educação. Fala-se de tudo na educação, menos da língua. Fui no capítulo da cultura. Não se fala uma vez que a língua portuguesa é patrimônio do país, é patrimônio dos brasileiros ou da nossa nação. Portanto, este acordo, se me permite uma observação, firmado e aprovado pelo Congresso Nacional, ele obviamente que ele não está vinculado a nenhuma questão que diga respeito à língua nacional. Ele pode estar vinculado a uma questão de relações exteriores, a entendimento com outros países, etc., etc. De qualquer forma, eu, ouvindo as manifestações aqui, especialmente essa última do senador Cristóvão Buarque, posso dizer aos nossos convidados uma opinião pessoal. De todas as instituições que nós temos no mundo político e no mundo governamental, a instituição que tem a maior responsabilidade para com questões como esta é, sem dúvida, o Senado. Por essa razão, o mandato de senador é de 8 anos, ele transcende períodos governamentais, ele está acima de questões partidárias, ele deve se sobrepor à expressão numérica desta ou daquela região, deste ou daquele estado. Tanto é que somos sempre 3 por estado, independente do número de habitantes que cada estado tem. Eu tenho certeza de que, conhecendo essa importância de valorizarmos a língua portuguesa da pátria-mãe Portugal e também considerarmos a expressão do Brasil hoje no contexto mundial em termos de população, de expressão econômica, é preciso que esse assunto mereça mais atenção e talvez, senador e senadora Ana e também senador Ciro, nós precisemos tratar disso de uma forma mais cuidadosa. Quem sabe criando uma subcomissão dentro da Comissão de Educação, quem sabe fazendo com que o Senado convoque oficialmente as forças e a inteligência brasileira para discutir essa matéria de uma forma mais técnica, mais específica, talvez buscando sim manter o acordo e até aprimorá-lo, que eu acho que é possível fazer, adequá-lo, mesmo que leve o tempo que precise levar. O fato é que é preciso começar, porque, de qualquer forma, nós não sabemos hoje qual é a opinião lá de Portugal, do Congresso daquele país, talvez devamos verificar isso. Temos opiniões de algumas autoridades, de algumas lideranças portuguesas já informadas pela imprensa, mas não conhecemos se o assunto lá preocupa aos representantes do povo português, assim como está preocupando agora os representantes do povo brasileiro ou dos estados brasileiros. Com certeza nós vamos discutir a matéria, ver que caminhos poderão ser adotados, porque dentro do tempo de um mandato que nós temos, que é bastante grande, nós poderemos discutir várias vezes esse assunto e talvez fazendo com que língua portuguesa, língua nacional, deixe de ser apenas uma menção pobre e simplista dentro da nossa Constituição. Precisa ser algo mais do que isso. Eu tenho certeza que essa Casa deve pensar também dessa forma. Portanto, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública, a presente sessão, convocando outra para o horário e regimental já previsto na próxima terça-feira, 10 da manhã, com a presença do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Muito obrigado. Um abraço.